A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou o Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Ensino, que hoje vai falar sobre alfabetização e formação de professores. Nesse programa, a gente vai discutir um pouco os princípios, as políticas públicas voltadas para essa área, como, por exemplo, o PNAIC, o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, e também outras alternativas, outros projetos realizados nessa área de alfabetização e formação de professores desenvolvidos por universidades, como o que a gente vai conhecer aqui, o FALE, que é o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita, a partir da experiência de nossas duas convidadas. Eu estou recebendo hoje a professora Ludmila Tomé de Andrade. Ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Ludmila, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda à Rádio Web. E também estou recebendo hoje a professora Elizabeth Orofino, que é professora do Instituto de Educação Matemática e Científica e é coordenadora do Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão-Pará. Agradeço então também a professora Elizabeth Orofino pela sua presença. Bem-vinda, professora.
Obrigada.
Para a gente começar a discutir um pouco desse tema, essa discussão em torno desse tema alfabetização e formação de professores é mais um tema promovido aí pelo FALE, né, que está desenvolvendo suas ações aqui no estado do Pará agora, e a professora Ludmila é convidada dessa iniciativa agora. Eu vou começar conversando com ela justamente para ela comentar um pouco sobre esse debate, essa discussão, né? Para quem não é necessariamente da área das licenciaturas, da área da educação, como é que a gente pode perceber qual é a relevância da formação de professores, não só no papel da universidade, né, de formar os futuros professores que vão estar na sala de aula, mas também na formação continuada, que é um outro estágio de formação, né, professora?
Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. O que a gente tem como formação de professores no Brasil hoje, temos que distinguir, né, o que é a formação inicial e o que é a formação continuada. A formação continuada, em geral, ela não pode se desenvolver, se realizar, o que a gente pode planejar como formação continuada, sem a gente tomar em conta o que seja a formação inicial, né? A formação inicial dos professores é uma tarefa precípua da universidade, né? Os currículos estão constantemente sendo reformados. No momento, a gente tem uma reforma curricular de formação de professores acontecendo inicial nas licenciaturas. Estou participando especificamente no curso em que eu atuo, na UFRJ, da reforma curricular da formação dos licenciandos pedagogos, né? A gente tem essa ideia da pedagogia, a gente esquece que a pedagogia é uma licenciatura, mas eu atuando com a alfabetização, é o principal foco, né, de preocupação, é o curso de pedagogia. A pedagogia está formando professores e dentro dessa formação a gente tem a questão da alfabetização, sendo que esses alfabetizadores, eles são formados em diversas disciplinas. Eles são formados como professores de ciências, eles são formados como professores de matemática, professores de história, professores de ciências humanas em geral e também de linguagem, né? Na verdade, a gente tem aqui até uma especificidade que a Elizabeth Orofino estava me contando, de ter uma formação interdisciplinar. Então, você focar nessa questão disciplinar é uma questão crucial para a gente entender o que seja essa formação em pedagogo. Porque o pedagogo, ele é polivalente, né? Do ponto de vista disciplinar, o que a gente fica questionando é, na verdade, você tem uma formação que peca, né? Você tem uma precariedade aí dessa formação disciplinar. Os alunos que vão ser alunos desse futuro professor, né, formado em pedagogia, a partir do sexto ano, vão ter professores que vão ser disciplinarmente formados. Tem professor formado em letras, formado em história, formado em biologia. Esses é que vão dar aula para o Fundamental 2. O pedagogo vai atuar com todas as disciplinas. Então, evidentemente que ele vai saber menos do que esse professor, esse profissional que vai tomar em mãos o ensino das crianças a partir do sexto ano. Então, isso por si já é um dilema, né? Como que a gente pode dar conta, né? Aí a Beth estava me contando aqui que aqui a gente tem uma ênfase, né? Os professores formados nessa licenciatura interdisciplinar, que vão atuar com Fundamental 1, vão ter disciplinas de linguagem, por exemplo, que é a nossa praia, né, nossa, puxando a brasa para a nossa sardinha, em todos os períodos. Isso é uma precariedade que a gente tem nas formações, né? A gente agora está lá na nossa reforma curricular um pouco brigando e todos querem colocar muito, né, do seu pirão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É impossível separar, para mim, a alfabetização do processo de leitura e escrita, né? Um processo de letramento escolar, né? As crianças na escola têm acesso a práticas sociais de leitura e escrita específicas dessa instituição. Então, como que acontece essa leitura e escrita, não separando do momento da alfabetização? Porque isso é preciso dizer. A gente acha que tem um processo específico. Quando terminar a alfabetização, quando a gente fizer essa tarefa da alfabetização no currículo dos anos iniciais do ensino fundamental, aí então a gente vai permear isso e abranger processos mais extensos e mais profundos de leitura e de escrita. Mas, na verdade, o que eu considero, os pedagogos também são formados para atuar antes da alfabetização, por exemplo, na educação infantil. E o que eu acho que é importante a gente marcar, né, na minha concepção de alfabetização, é essa questão que vai desde a educação infantil até, e aí eu diria, a vida toda. Não precisa nem terminar no Fundamental 1, que dizer no Fundamental 2, que é uma questão importante. A gente tem, por exemplo, na situação brasileira de ensino, né, da competência dos alunos, do desenvolvimento linguístico, eu prefiro falar desenvolvimento linguístico do que competência ou habilidade, né, dos alunos. A gente tem frequentemente os professores de todas as disciplinas que atuam com os jovens já, né, que já são adolescentes crescidos, lá no final do Fundamental 2, dizendo que ainda há problemas de alfabetização. Então, assim, se a gente integrasse essa concepção, se a gente pensasse numa base de princípios, de concepções teóricas, de formas de lidar do ponto de vista pedagógico, em que a gente está focado especificamente no texto como unidade de trabalho, mas nas práticas sociais, o modo como esses textos que são escolhidos para serem trabalhados na escola estão inseridos, inscritos, né, em práticas que são às vezes extraescolares, muito frequentemente, que são trazidas, escolhidas para os planejamentos dentro do processo escolar. Então a gente pensar para além do que normalmente a gente pensa numa alfabetização como processo específico, em que a gente está pensando em unidades muito pequenas, do tipo fonema, do tipo letra, do tipo sílaba, do tipo palavrinhas que a gente escolhe pela sua facilidade, entre aspas, né, pela sua simplicidade, entre aspas, e a gente abandona uma série de coisas que são os sentidos que essas palavras podem assumir para as crianças que estão em processo de alfabetização. Esses sentidos se dão na cultura, se dão nas práticas sociais que estão postas, né, no mundo das crianças, que elas veem, por mais que elas tenham pais que não tenham tido também uma experiência escolar profunda e que tenham um letramento que eles não estão realmente intensamente e profundamente se apropriando do que sejam essas práticas em torno da leitura escrita, mas terão sim práticas de leitura escrita, nem que seja práticas de leitura escrita inusitadas em função dessa situação de não usarem intensamente e profundamente, mas usam e de alguma maneira que a gente antropologicamente devia olhar e saber qual é e pensar que essas crianças participam dessas práticas e resgatar isso, né? Tomar isso como um solo de partida, uma maneira da gente começar o trabalho, da gente estar escutando as crianças e poder desenvolver aí os processos. Você perguntou da formação continuada. A formação continuada ela está calcada nessa formação inicial. Então, quando a gente vai fazer um processo de formação continuada, a gente tem que entender o que é a bagagem daqueles professores. Então, quando você vai fazer um processo de formação continuada, é importante você, por exemplo, da mesma forma como a gente está dizendo que é importante a gente saber as práticas de letramento dos alunos, a gente, como formador, entender também qual é a história, a biografia de formação desse professor. Né? Esse professor vai trazer, ele tem 25 anos já de carreira? Ele tem 15? Ele tem 2? Ele é um professor iniciante, porque a gente, às vezes, bota todo mundo no mesmo saco e começa, né? Então, essa formação inicial de um professor que já tem 25 anos que foi formado, ela não é a mesma de um professor, um indivíduo que, por exemplo, foi formado nesse curso, que é interdisciplinar, que já tem uma reforma mais atualizada, uma questão interessante, que já foi questionada em relação àquela formação inicial do outro professor. Em compensação, esse professor que tem 25 anos, pode ser que ele já tenha participado de diversos processos de formação continuada que estavam tentando atualizar essa formação inicial. Ou não. Essa formação continuada ela é muito heterogênea, né? E o importante, que é a mesma receita, entre aspas, eu costumo falar de uma homologia de processos. Então, o que a gente vai fazer como formadores que estão querendo discutir a alfabetização e discutir como fazer essa alfabetização com as crianças, a gente deveria tomar a mesma lição, os mesmos princípios, para o que a gente vai fazer com esses nossos professores alfabetizadores que estão conosco. É a melhor maneira de fazer eles aprenderem, é eles entenderem que eles estão sendo escutados, tomados em seu lugar de inserção na cultura, o modo como eles participam de práticas práticas de leitura e escrita, para que eles possam fazer a mesma coisa com suas crianças, né, com seus alunos, nos processos de alfabetização. A formação continuada está radicalmente ancorada na formação inicial. Ao mesmo tempo, isso não é uma coisa que vira uma fórmula, porque as formações iniciais vão se modificando ao longo da história, de acordo com as políticas. E aí, isso, basicamente, a solução para isso é a gente fazer um encontro biográfico, eu diria. Quem é esse cara? Quem é esse professor que chega ali? E cada grupo vai ser um grupo, né? Essa coisa vai se modificando. E, ao mesmo tempo, por contingências, né? Dependendo do tipo de processo, por exemplo, a gente tem os programas de formação continuada. Então, quando a gente tinha, eu e Elizabeth Orofino já trabalhamos em diversos, lá no Sudeste, né? No Rio de Janeiro. Estaduais, municipais, do Rio, federais. E dependendo do programa, dependendo do projeto, política de formação, a gente vai ter diferentes tipos de professores, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalhou no Proletramento, era uma adesão dos municípios. Os municípios aderiam ou não. E a gente não tinha o próprio Rio de Janeiro, né? A gente trabalhava com outros municípios do estado. Depois, aí, em seguida, a gente trabalhou no PNAIC. Então, o PNAIC era adesão 100%. A gente encontrou com os professores do município do Rio de Janeiro, né? E quando você encontra com os professores do Rio de Janeiro, eles têm a história de não ter tido o Proletramento. Ou o outro tem a história, o município vizinho, que a gente tem, que é Duque de Caxias, tem uma história intensa de diversas edições do PROFA, que foi um processo importante em termos de alfabetização federal também, ao qual o nosso município do Rio de Janeiro não aderiu. Então, de repente, Caxias é mais construtivista, porque esse PROFA tem uma radicalidade, né, na teoria da Emília Ferreiro. De repente, o Rio de Janeiro tem outras influências que quem passou pelo PROFA não tem. O Rio de Janeiro diria que teve, por exemplo, Magda Soares recentemente, mas a Magda, na sua versão atual, a Magda está com o prêmio Jabuti, né, o livro que ela lançou agora, que ela volta à discussão dos métodos, né? Então, a gente tem aí uma nova Magda.
Como você já citou o nome da professora Magda Soares, eu vou retomar a discussão formação inicial continuada a partir da última entrevista da Magda Soares para a Abralim. Nessa entrevista que ela fez para a Abralim, a Magda vai tocar num tema que é recorrente nos últimos anos, a formação do professor alfabetizador, né? E aí ela vai trazer o que a Ludmilla acabou de nos expor, que o curso de pedagogia é um curso importante, potente, mas que é um curso generalista e não dá conta de formar em todas as modalidades, na educação infantil, professor alfabetizador do ensino básico, o gestor, o coordenador pedagógico, e que esse é um caminho a se pensar. E nesse ponto, quando eu chego na UFPA, realizo o concurso e vou integrar, né, a licenciatura integrada, que é um curso que tem como identidade formar o professor do ensino básico e está alicerçado na perspectiva interdisciplinar, eu vejo o papel da UFPA com a instauração desse curso como inovador no contexto brasileiro. 2014 é a primeira turma que se forma, mas é um curso que, em todos os períodos, tem um diálogo teoria, prática e teoria, trazendo principalmente para o campo da linguagem, dentro do eixo leitura e escrita, 7 temas a serem trabalhados, o que é totalmente inovador dentro do contexto brasileiro. Então, eu acho que dentro da nossa pauta de discussão, de formar esse professor, que é muito importante, que vai ensinar a ler e escrever, a UFPA está, assim, com um papel inovador com esse curso de licenciatura integrada. Pensando as políticas que nos últimos 10 anos ocorreram no Brasil, visando a formação do professor alfabetizador, e a gente pode focalizar o Proletramento e o PNAIC dentro da Rede Nacional de Formação Continuada, que foram programas muito potentes, que trouxeram a aproximação da universidade para o diálogo com os professores, com seus limites e possibilidades. Um dos limites que eu estudei no mestrado, orientado pela professora Ludmilla Tomé de Andrade, dentro da formação do Proletramento e do PNAIC, é essa formação à distância e esse caráter multiplicador, que traz com que a gente dialogue com um tutor que é um formador local e que veio reconfigurado como orientador do estudo no PNAIC. Mas o que que a gente tem em termos dessa formação continuada? Como elas estão ligadas a programas governamentais, a gente tem um ciclo no Brasil, no nosso contexto. Se eu mudo a gestão, eu mudo também o programa. E ele passa a ter continuidade ou não. E cada programa traz uma concepção de alfabetização. E eu acho que trabalhar com FALE, a partir daí vem o meu encontro com o Fórum de Alfabetização de Leitura e Escrita na Unirio, pensando a rede, pensando o EPL, pensando o papel da universidade como principal formadora de professores num contexto que nós temos várias organizações não governamentais que estão atuando na formação de professores com suas concepções e muitas vezes com uma identidade de treinamento para os professores, treinamento para a ANA, para a Provinha Brasil, uma multiplicação de avaliações em larga escala. Então nós temos Prova Rio, Provinha Rio, aqui nós temos Prova Belém, de pensar que a universidade o tempo todo precisa se colocar no espaço de formação de professores e do professor alfabetizador. Nós aqui realizamos ensino, pesquisa e extensão. E trazer esse movimento de forma instituinte, ou seja, um movimento que vai se construindo dialogicamente entre a universidade e os professores da escola básica, sem nenhuma intervenção governamental, para que a gente realmente possa ter um novo tempo e uma continuidade nessa formação permanente. Claro que é um desafio muito grande trabalhar nessa perspectiva, mas é um desafio que eu acho que é totalmente ousado. Acreditar, como nós acreditamos e trabalhamos há anos, que o professor do ensino básico, ele é capaz de ensinar a ler e escrever e ele é capaz de teorizar a sua prática. Dentro de um discurso político que coloca esse professor como um fazedor de tarefas. E assim nós temos tanto a experiência do FALE, que eu trago para Belém, como nós temos uma experiência do EPL, que por meio de um edital do Observatório da Educação instaurou um novo tipo de formação na UFRJ e que nos levou a pensar e contribuir também hoje com o complexo de formação de professores. Então eu vou pedir à professora Ludmilla para falar um pouco sobre o EPL, né? Como ele se instaura e como ele tem uma continuidade.
Só para complementar antes da professora Ludmilla responder, do que vocês têm falado, a gente tem observado justamente, vocês estão aí analisando, por exemplo, algumas políticas públicas que têm alguma repercussão nessa formação de professores, vocês falaram aí do proletramento, do PNAIC, e aí vocês falaram muito de uma preocupação de vocês e de muitos pesquisadores, que é justamente pensar as práticas de formação, as práticas de alfabetização como práticas heterogêneas, fundadas em contextos sociais, nas práticas dos professores, do ambiente em que eles estão atuando. E aí, por exemplo, quando surgem umas políticas públicas que vêm de Brasília, elas vêm, talvez, eu estou julgando, num modelo vertical, né? E talvez quando vocês estão fazendo, por exemplo, o FALE, essa outra iniciativa, elas conseguem justamente aproximar as práticas de formação justamente desses contextos, dessas práticas, dessas experiências de vida, dessa biografia. Vocês acham que, de repente, essas experiências como FALE podem ser mais bem sucedidas que algo mais vertical? Como é que vocês observam?
Por exemplo, até o próprio formato do FALE, por si, é muito eloquente nesse sentido. Eu considero importantíssimo e também seria nossa meta, né, um objetivo muito precipo, né, que a gente tem no EPL, que a Beth pediu para eu mencionar, que são os encontros de professores para estudos de letramento, leitura e escrita, e que no momento a gente está modificando um dos L's, encontros de professores para estudos de literatura, leitura e escrita, né? Mas, respondendo a sua pergunta, é importante a gente marcar que não é suficiente. A gente tem esses programas, grandes políticas, né, que são propostas pelo MEC, né, pelo governo federal, e que nos engajam, né, a gente nos interpelam como universidade, nos sentimos responsáveis, não é só uma questão de, vou fazer sucesso entre os professores, ficar conhecida porque a gente está coordenando, ou até algumas bolsas, que a universidade também recebe bolsas, os professores também são acusados, assim, entre aspas, de só participarem desses programas porque tem a bolsa. É irrelevante essa questão, isso é um modo de funcionamento que eu acho que é justo e não vale a pena a gente falar disso agora, mas, assim, essa responsabilidade da universidade de estar participando desses projetos. E você tem toda a razão que eles, em princípio, são feitos para o Brasil inteiro, então eles vêm numa posição verticalizada, né? A gente tem alguma coisa que é una, né? Que vem de uma maneira monológica, que acontece, alguém está propondo, é uma proposta que chega única para ser aplicada no Brasil inteiro. A beleza desses processos, eu que já participei de vários, né? Junto com Elizabeth e várias pessoas da equipe lá da Faculdade de Educação do Rio de Janeiro, várias doutorandas, mestrandas, pessoas que estão conosco e professoras já agora,
Então, assim, a gente tem essa experiência o tempo todo questionada, a gente vive, né? Essa é uma vivência que a gente tem. Nós nos formamos como formadoras também, participando desses processos, e aí... Com certeza, o bonito de ver é o quanto que essa verticalização pode ser subvertida, e não só subvertida no sentido de uma esquiva, eu jogo nas brechas, e não só isso, mas a nova vivência. A gente, necessariamente, aquele enunciado, aquele discurso que está pronto, que vem para que seja aplicado, entre aspas, no Brasil inteiro, ele não é aplicado linearmente, regularmente e diretamente. Acontecem muitas coisas, de acordo com o que eu estava até falando um pouquinho anteriormente, porque cada município tem sua história de formação, cada escola tem sua história de formação. A gente tem escolas, às vezes, numa esquina, na outra esquina, no Rio, que é uma cidade grande e que é a maior rede, né, de escolas. A gente tem estudos sobre isso, que escolas que são mais procuradas, escolas que são menos procuradas. Então, você tem escolas de prestígio dentro, na rede de escolas públicas, você tem escolas que os pais sabem que são boas, os professores trabalham ali com mais felicidade. Qual é o fenômeno que acontece, né? Qual é a mágica que acontece ali? Mas elas certamente são consideradas escolas de prestígio muito próximas, na mesma comunidade, atendendo os, em princípio, deveriam atender os mesmos alunos, as mesmas famílias, e você tem diferenças aí. Então, assim, dentro da escola, e aí vamos dizer, como eu estava dizendo, não são os mesmos professores, tem uma singularidade, né? Do instituinte que a Beth mencionou, eu diria que, até com o João Vanderlei Geraldi fala isso em um certo momento, a gente entender como constitutivo, né? O constitutivo seria um termo mais numa linha de concepção de linguagem que vai pensar o quanto que todos esses momentos discursivos, esses momentos de processo de formação, que são discursivos, que são de estudo, que são de leitura, que são de escrita, que são de argumentação, de afirmação, né? O professor aprende a falar sobre sua prática também, né? Você tem uma constituição dos sujeitos aí. E quando a gente está falando de sujeito, nessa dimensão, a gente não pode pensar uma formação linear. Ela só pode acontecer se ela encontrar com a história dos sujeitos, com essa biografia dos sujeitos, que vem atrelada, né? Vem expressa pelas suas narrativas, né? Eles vão estar se dizendo em discursos que vão se contar quem são, e necessariamente através de terminologia e formatações de gêneros de discurso, maneiras de dizer que são, assim, cada vez mais tornadas profissionais, né? Não são leigos que estão falando, eles estão falando de si, mas de um ser profissional que eles são, né? Esse professor. E aí eles aprendem a falar para poder aprender a estudar, aprendendo a ler de uma maneira crítica, de uma maneira que eles se distanciam mais ou menos, recusam, às vezes, alguma bibliografia que vem, algumas teorias, né? E eles estão em debate ali, em diálogo, né? A palavra perfeita é diálogo, esse dialogismo da formação vem nesse encontro com a história dos professores. E aí, certamente, a verticalização se horizontaliza, e eu nem diria só horizontaliza, ela se torce, ela se espiraliza, ela vai fazendo o seu movimento aí do arame, né? A gente pode dizer que vai sendo torcido e retorcido para ganhar novas camadas aí de subjetividade, de constituição, através das experiências, que são experiências também de práticas sociais de formação, mas que são também de letramento, né?
Eu acho importante quando você traz a questão da verticalização das políticas, né, que marca historicamente o contexto educacional brasileiro, sem negar que nunca se investiu na formação de professores como se investiu nos últimos anos. Então, os programas pró-infantil, PNAIC, pró-letramento, são muito importantes no contexto brasileiro. A produção de material, as bolsas para formação, isso permitiu uma aproximação única na história do Brasil até hoje da universidade com os professores. O momento hoje, dentro do contexto brasileiro, principalmente, delicadíssimo que vivemos, é de tomarmos uma nova assunção de posicionamento. E essa nova assunção vem com a universidade tomando o seu papel de estar atuando no ensino, na pesquisa e na extensão, na formação permanente dos professores, formando uma nova história. Por isso, uma reconfiguração no FALE, que sempre é um professor da escola básica e um professor da universidade, narrando as suas práticas, dialogando sobre as suas práticas. A partir daí, eu tenho um movimento que a gente está formando, que é um coletivo de docentes que, após essa apresentação, vão se colocar a escrever com o professor, porque historicamente o professor apresenta sua prática, ou nas revistas científicas o lugar dele é do relato de prática, mas ele não pensa essa articulação teoria-prática-teoria e ele não tem uma nova assunção de posicionamento. Dentro de um contexto de Brasil que coloca a escola e o professor do ensino básico de uma forma menor, pejorativa. Então, a universidade é fundamental nesse elo para que o professor retome sua identidade e sua importância. Então, esse caminho perpassa pela formação permanente, com o diálogo direto universidade com os professores, sem nenhuma mediação que venha de articulações que muitas vezes no contexto do Brasil tem uma articulação política, e aí nós temos pessoas que muitas vezes vêm para a formação por uma indicação política. Então você nunca forma ninguém, na verdade, né? Devido a esse contexto. E pensar que essa formação passa pela escrita do professor sobre a sua prática, para que possa compartilhar o que ele vive no pulsar da escola. E esses textos precisam ser também utilizados na formação, porque aí eu tenho uma contextualização social, regional, e tenho o pulsar da vida da escola na formação de uma maneira implicada com cada realidade social. Se nós formos pensar no contexto de Belém, eu tenho a Belém metropolitana, a Belém das ilhas, a Belém dos interiores, no plural, com uma realidade e um contexto histórico-social que são diversos, potentes, com limites e possibilidades. Então, eu não posso pensar dentro do FPA uma prática, eu tenho que pensar as práticas que vão contribuir para que a gente possa, enquanto universidade, mudar o quadro da região norte, que é a região com o pior índice de analfabetismo.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino. Hoje o nosso tema é alfabetização e formação de professores. A gente está recebendo hoje as professoras Ludmila Tomé de Andrade, da UFRJ, e também a professora Elizabeth Orofina, aqui do IENSE, da UFPA. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
De volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre alfabetização e formação de professores. A gente está recebendo hoje nesse programa a professora Ludmila Tomé de Andrade, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também a professora Elizabeth Orofina, que é aqui do Instituto de Educação Matemática e Científica e coordena o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita Flor do Grão Pará. A gente terminou o bloco passado falando de modelos de políticas públicas que têm um certo padrão mais verticalizado, mas como também isso pode ser subvertido, vamos colocar entre aspas, na prática do dia a dia desses projetos. E vocês também falaram sobre outras iniciativas como o FALE, que é o Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita, que nasceu no Rio de Janeiro, com a participação da professora Ludmila, e hoje também atua aqui no Pará, a partir da atuação da professora Elizabeth. Eu queria que vocês comentassem um pouco melhor sobre essa perspectiva do FALE e a sua atuação, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui no Pará.
O FALE tem um formato privilegiado nesse sentido, coerente com tudo que nós estamos defendendo aqui, nessa apropriação do que poderia ser vertical e que nós subvertemos nesse sentido e retorcemos essa verticalização, né? Quando você tem a voz docente, o professor fala, sempre tem um professor, e também a universidade ali na mesa, a universidade comentando, a universidade palestrando também, mas no diálogo com o professor. Então o professor é elevado, né? Ele fica numa posição bastante de exposição. Uma outra questão importante é que a gente tem, nesse sentido da voz docente, de elevar a voz docente, e ele está falando, a ideia é que ele escreva de modo que ele publique e que as suas escritas, né, exposições da sua prática possam participar como leitura de outras formações futuras, é uma coisa que é rara de acontecer, não é apenas um relato de prática que reitera o que o material de formação está querendo que seja apreendido pelos professores, e aí você tem enunciados isolados dos professores que dizem, nossa, eu realmente, depois que eu fiz isso, tudo ficou melhor. Não, você tem uma história do professor dizendo, eu faço assim há muito tempo, eu tenho feito, eu modifiquei recentemente. Ele conta como que ele chegou àquele momento de fazer aquilo que ele está expondo daquela maneira. E os colegas, então, podem participar com muito mais vivacidade do que uma teoria que chega para ser injetada e um chip, né? De um chip construtivista, um chip discursivo, um chip fônico, né? Então, você tem, assim, essa ideia de que adote um método, adote um caminho. Quando a gente coloca o professor na berlinda, quando a gente coloca o professor nessa posição, na vitrine, ele podendo falar seu discurso, né? Que a gente sintetiza com o termo bakhtiniano, que é a voz, né? A voz desse professor, é uma voz profissional, é uma voz de alguém que sabe, né? Então esses saberes também, eles não são só saberes implícitos, a gente reconhece como saberes porque estão diretamente conectados na prática. Nessa hora esse saber é discursivizado, né? Esse saber ganha palavras que são palavras do professor, não são palavras da teoria. Então a gente coloca o professor nessa posição central, nessa posição privilegiada e mais importante, eu diria, a universidade está ali para debater e para escutar, para acolher e responder necessariamente a esse professor, né? Mas é uma inversão aí da verticalização. E eu diria até que eu prefiro do que horizontal, porque horizontal parece que a gente fica todo mundo no mesmo nível. Nem sempre é no mesmo nível o diálogo. Às vezes o professor é mais importante até do que a universidade. Eu diria que é, que a universidade às vezes supervaloriza o professor porque precisa, como uma reafirmação histórica, né, de anos que o professor foi tão desautorizado, então a gente eleva essa voz, às vezes até um pouco demagogicamente. A gente tem que aprender um pouco a escutar isso, não como, ah, meu Deus, agora estamos escutando a voz do professor, então vamos ouvir a verdade. Não, a resposta é o maior respeito que a gente pode ter. Então, ouvir essa voz dizer que a gente não concorda com isso, concorda com aquilo, que surpreendente, que interesse. A gente tem interesse pelo que está sendo dito e construído pelo professor, né? De modo que aquilo seja compartilhado entre professores. Então, assim, nesse sentido, fale revolucionário e importante, está sendo mantido há anos. Eu queria falar um pouquinho também dos modos como o discurso universitário, nos materiais, nas formações continuadas, vai tratar essa voz docente, essas narrativas de profissionais, né, dos professores e tal. Às vezes a gente eleva a ideia de concordância, dizendo, olha só, esse professor, como ele fala, você recorta, né, o discurso do professor para dizer que ele está concordando com aquilo, então aquilo é uma prova de que deve ser feito o que está sendo preconizado pela universidade, a teoria da universidade se aplica, é um exemplo, mas funciona como uma figurinha, né, como uma concordância assim, que é muito enquadrada pela própria voz da universidade, não chega a ser uma voz docente. Às vezes a gente tem uma aceitação de que o professor fale, e aí você deixa o professor falar, mas você não dá a resposta, só dá um lugar de voz, também não é exatamente alguma coisa que você está tratando com importância que merece essa voz docente. Essa voz docente tem que ser passada a tratar criticamente, responsivamente, de uma maneira que a universidade esteja realmente incorporando aquilo aos seus interesses de pesquisa e fazendo aquilo ser alguma coisa que pode ser realmente publicada e passar a fazer parte das futuras formações. Uma outra coisa que a gente vem vendo com muita frequência, que eu tenho questionado também, é a gente dizer que, né, nós, pesquisadores, estamos à cata de práticas bem-sucedidas, né? Então aí a gente também funciona um pouco modelarmente, você acaba encontrando um modelo, e isso tem sido uma coisa que eu tenho valorizado e tal, mas tem que ser com muito cuidado, não no sentido de colocar essa primeira situação de professores elevados a ótimos professores, então esses têm que ser seguidos pelos demais, vira quase que uma verticalidade de novo. Eu, universidade, vou lá, escolhi esse cara, que é muito bom, e falo para todos os professores fazerem como ele. Não, a ideia é colocar essas práticas bem-sucedidas, ok, mas lado a lado com práticas mal-sucedidas também, por exemplo, o professor contar por que que o que ele tentou não deu certo, quais eram suas intenções iniciais, o que que ele tentou como tentativa, né, os seus alunos estavam lá, ele foi na dimensão dos alunos, ou foi na dimensão do que o MEC estava querendo que ele fizesse, ou da última leitura dele de Magda Soares, ou o quê, né? Então, ele contar um pouco esse processo de tentativa e dizer por que que não conseguiu é, por si, também muito proveitoso como narrativa profissional. E aí a gente colocar lado a lado com práticas bem-sucedidas, com práticas mal-sucedidas, porque às vezes as mal-sucedidas são as que precedem uma bem-sucedida, se você olhar criticamente. Então, assim, dizer que é bem-sucedida pode incorrer muito facilmente numa ideia modelar, numa ideia, né, de um enquadramento que tende à verticalização.
E outra complexidade, né, do que a gente tem vivido e pesquisado sobre a questão das práticas bem-sucedidas, que dentro de um contexto neoliberal, essas práticas bem-sucedidas não levam em conta as condições de trabalho dos professores. E é fundamental que eu pense as condições de trabalho dos professores no contexto brasileiro do ensino fundamental. Então, eu preciso pensar essa prática como limites e possibilidades, que também estão dialogando com as suas condições de trabalho, com o seu tempo de trabalho, porque o trabalho do professor, ele não é horista, o professor, ele é um intelectual. Para que ele faça realmente uma prática pedagógica implicada com as singularidades dos seus alunos, da sua escola, ele precisa ter um tempo de planejamento. E o que nós vemos hoje é que os professores cada vez mais são impedidos de ter sua hora de planejamento. Inclusive, por exemplo, para estar num evento como um Fale, muitos professores não são liberados pelas redes de ensino. E isso é um empecilho para que a gente possa dialogar enquanto universidade diretamente com os professores. Então, acho que pensar essas práticas bem-sucedidas dentro do contexto neoliberal também é muito importante. E quando a gente pensa o Fale, o professor da escola básica e o professor universitário, os dois estão ali num confronto. Bakhtin nos diz que diálogo é confronto. Nós nos colocamos também, enquanto universidade, de forma muito responsável, mas de uma maneira também muito responsiva, de querer ajudar, nos formar enquanto formadores e pesquisadores e fazer realmente uma formação inicial, permanente, que possa realmente contribuir para a mudança da realidade social, pensando o direito à leitura e à escrita, e trago também o direito à literatura, o direito à cultura escrita, porque alfabetizar é inserir esse sujeito na cultura escrita. Dentro de, trago de novo a realidade brasileira, que o objeto cultural livro é um objeto caríssimo. E no momento que o Plano Nacional Biblioteca, o PNBE, na escola, foi interrompido, dentro do laboratório que eu fundo aqui na UFPA, eu trabalho com três eixos, né, no Laboratório Sertão das Águas. Um eixo é a formação permanente no FALE, no Fórum Alfabetização Leitura e Escrita. Outro eixo é o Clube de Leitura de Literatura Tertúlias do Grão-Pará, com um recorte específico à literatura infantil e juvenil. E o outro projeto, Transvena Docência, que é trabalhando as múltiplas linguagens. E o tempo todo a gente tem caminhado para pensar essa alfabetização com sentido, que precisa trazer o trabalho com a literatura infantil, essa imersão do sujeito na cultura escrita como potência.
Acho que aí é uma deixa para a professora falar finalmente do EPL, que eu cortei ela e ela acabou não podendo falar dessa experiência. E acho que ela pode justamente agregar nesse momento que você ia falar também da literatura, né,
professora? É porque também as questões estão muito integradas, isso é interessante também, né? Tanto a formação continuada quanto a formação inicial, que nós iniciamos a conversa aqui, aí entramos pela alfabetização. Ainda sobre a formação, vou só fazer mais uma observação, que assim, a gente constituindo esses sujeitos num modelo de formação que transcorrem nesses moldes dialógicos e responsivos que a gente estava aqui tentando equacionar e formular, o ideal é que esse professor se modificasse na sua posição dentro da escola e que a gente tivesse uma formação permanente, que é uma coisa também muito depreciada. Os centros de estudo, os momentos de planejamento, os momentos de encontro entre professores que trabalham numa mesma instituição. Se você se fortalece na formação continuada efetivamente, você vai reivindicar, encontrar um espaço, buscar isso, lutar contra os empecilhos que às vezes são a diretora, às vezes os coordenadores. Você tem muito frequentemente esses professores que trabalham, que passam por processo de formação continuada, que tem um desmerecimento desse interesse, dessa vontade de crescer, né? Eles voltam para a escola, eles se sentem, para que tanto trabalho? Para que você quer saber mais? Vamos fazer só a apostila, vamos fazer só o que está dito aqui que tem que ser feito e tal. Então é uma coisa assim que é importante no sentido de modificar o todo desse professor. Bom, a formação literária, ela sempre aconteceu nas nossas formações, né? Para poder trazer um momento de abertura estética para o conhecimento. Então, você está propondo um processo de formação que vai tratar de fonemas, que vai tratar de gêneros discursivos, tratar de texto, de coerência, coesão, de questões bem relacionadas ao intrínseco, né, da linguagem ali, da alfabetização, para abrir o espírito, vamos dizer assim, cognoscente, né, para abrir essa abertura intelectual. Nós sempre trouxemos a literatura, né? Às vezes relacionada diretamente, escolhíamos algum texto, um poema, ou uma história, ou outros gêneros também, que a gente possa escolher, trava-língua, enfim, gêneros diversos, uma notícia de jornal, literalizada, se for, sei lá. A gente sempre trouxe gêneros literários o mais abrangentemente possível escolhidos, porque quando a gente fala de literatura na escola, ou de literatura na formação, ou qualquer coisa que seja literatura presença na escola, a gente tende a falar, principalmente os pedagogos, a dizer uma história, né? Quero abrir um pouco isso, né? Pensar que o literário não é necessariamente relacionado com histórias. O conto é a principal núcleo, assim, genérico que a gente vai encontrar nos anos iniciais do ensino fundamental e até na educação infantil também, mas temos que abrir essa possibilidade de outros formatos aí de texto, que seriam gêneros que podem apontar para outros sentidos e sentidos bem interessantes, né? E a gente trazia aquilo como uma intenção gratuita. A nossa ideia era mesmo, intencionalmente, colocar a literatura na sua gratuidade, né? Aquela coisa assim, não é um pretexto, é um momento de fruição, é um momento de ampliação estética, eu estou abrindo meu espírito e fruindo esse texto, né? E podendo criticar, debater, depois dizer o que, que aquilo me atravessou, né? De que forma que aquele texto me tocou. Aquilo era um momento, a gente achava propício para que o momento intelectual que se seguia acontecesse. Por vezes a gente fazia relação, por vezes não fazia, ficava aquele texto ali. O repertório dos professores aumentava. Às vezes esses textos relacionados com o que eles mesmos poderiam usar com seus alunos, uma coisa diretamente relacionada com a escola, com o chão da escola, com o que acontece na sala de aula, nas aulas de alfabetização. Às vezes, literatura hiperadulta que nunca eles iam poder usar com as crianças. Num sentido, então, literário mais amplo, né? A gente trazia essa questão, essa gratuidade, essa abertura de estamos formando leitores, né? Estamos formando leitores profissionais. Então, aqui tem uma leitura literária que também poderá compor essa formação profissional, desse leitor profissional que o professor está aqui crescendo e se abrindo e tal. E assim, nas avaliações, isso eu faço na minha formação inicial, nas minhas aulas de graduação, a gente faz nas formações continuadas sistematicamente, até nem é uma boa palavra essa sistematicamente, mas sempre está presente essa literatura dessa forma como eu relatei. Todos os momentos em que nós nos tornamos formadores, estamos como formadores, a gente começou essa prática a ser alguma coisa que se mantinha. E dessa forma gratuita, vamos dizer assim, não tinha relação direta com o que estava acontecendo depois, era sempre com o maior índice de audiência, assim, o que aparecia nas avaliações como um ponto hiperpositivo da formação. É muito interessante isso. Aquilo que a gente dá de coração, né? A gente está dando sem planejar e pensar que tem um objetivo e tal, de repente aquilo ali fazia um efeito realmente que banhava o que estava acontecendo e era muito formador. Então isso passou a me chamar a atenção e no momento atual minha pesquisa está se abrindo, né? Eu tenho duas pesquisas, mas uma delas está querendo encontrar esse lugar da literatura como uma dimensão que compõe o que a gente pode preconizar como essa continuidade, né? Alguma coisa que é continuidade pela vida, mas a vida nos anos escolares. Porque tô tentando pensar um pouco o que são os momentos do ensino da linguagem onde há rupturas, e são muitos. Da educação infantil, o trabalho que a gente faz com a linguagem, quando a gente passa para a alfabetização, radicalmente tem uma modificação aí muito brutal, tão brutal que a solução para isso, que as crianças encontram muitas dificuldades, saem de um trabalho com linguagem na educação infantil, em que você vê as crianças aprendendo a falar, de repente elas têm que passar a escrever, e isso é feito de uma maneira muito radical, né? Uma mudança que dicotomiza oralidade e escrita, por exemplo, né? E várias coisas. Depois você tem o ciclo de alfabetização e você também tem uma ruptura entre os 3 anos do ensino fundamental 1 e o que você vai fazer, que é chamado, que eu detesto esse termo, eu quero discutir muito esse termo, a consolidação da alfabetização, quer dizer, depois que a criança está alfabetizada, você vai consolidar, botar cimento na alfabetização. Eu não quero botar cimento em nada, eu quero deixar fluir, né? Os rios, né? A gente está aqui na terra dos rios, né? Eu quero deixar isso fluir, isso daí se crescer, se desenvolver. Mas tem esse termo, a consolidação da alfabetização. E depois a gente tem os anos do Fundamental 2, em que você vai ter uma outra abordagem, né? Uma outra pegada, que é com professores formados em letras, que de repente não compreendem um pouco o que foi feito antes e ficam muito estranhando o tipo de letramento, né? As práticas leitoras e escritoras dessas crianças que chegam lá no 6º ano. achando que muita coisa deveria ter sido feita antes, mas foi feita por professores que não são formados em letras, eles sim têm a fórmula. E ainda tem a ruptura com o ensino médio, mas dessa eu não vou me ocupar ainda nessa pesquisa. Mas na pesquisa atual eu quero pensar, desde a educação infantil até o final do fundamental, essa formação no sentido da continuidade. E aí a literatura é um mote para esse estudo, né? Porque a gente tem, bom, diversos gêneros aí e tal, mas a literatura, na sua função, essa função que para mim é um pouco misteriosa, isso me encanta também, alguma coisa que estava no meu coração de formadora e que eu fazia, que eu via que funcionava, mas eu não sei muito bem por quê. Eu quero um pouco encontrar razões, assim, conceituais, até para fazer isso de uma maneira ainda melhor, para aprofundar isso e para poder compreender se talvez não seja aí a chave, uma das chaves, né? Acho que não é uma só, mas uma das chaves importantes dessa engrenagem que a gente pode fazer com que flua mais esses processos de desenvolvimento linguístico, né? Os processos de leitura e escrita sejam beneficiados por uma atenção que a gente possa dar, que a gente esteja focado no que a criança está crescendo, né? Com o que eu estou fazendo no momento do meu ensino, da leitura e da escrita na sala de aula, do ensino da linguagem, né?
Eu penso que é sim uma das chaves, e nós precisamos pensar que essa chave tem elos de abrir duas portas. Primeiro, que é realmente a literatura na formação do professor, como construindo uma forma de ser professor. O outro eixo é pensar que os estudos têm comprovado, por exemplo, do professor Bajar, que os professores que leem literatura para os alunos, eles são padrinhos da escrita desses alunos. Porque ao ler literatura, eu estou também trazendo o quê? A língua escrita, a estrutura da língua escrita. E pensar que precisamos, sim, formar leitores. E não tem outra forma de formar leitores, a não ser lendo e tendo contato com livros e com os autores. Então, acho que temos grandes desafios que não são só da região norte, a professora Ludmilla, né, é do Rio de Janeiro, da região sudeste, mas pensar essas chaves da formação, mas que tem um movimento direto entre a universidade e a escola básica.
Professoras, a gente está chegando já ao final desse programa. Se a gente pudesse resumir ou colocar os pontos-chave de tudo que foi falado aqui, eu acho que um dos pontos centrais é justamente isso que vocês abordaram de diversas formas, que é justamente colocar em pé de igualdade ou em contato, em diálogo a universidade, a escola. E aí, logo no começo, a professora Ludmilla falou que pensar a formação de professores é pensar justamente nessa heterogeneidade, é pensar que ela não tem uma fórmula e tudo mais. E qual é o nosso papel enquanto universidade, se a gente de fato está aberto a transformar isso. A professora Elizabeth está aqui falando um pouco da experiência no curso de licenciatura integrada, vocês aí estão passando por esse processo de reformulação lá no Rio de Janeiro, né? Então a gente de fato está disposto a transformar essa educação, a gente não está apenas reproduzindo modelos, formas antigas, a gente está disposto a de fato compreender esse outro, compreender essa escola e de fato propor alguma coisa nova. Quais são os nossos desafios enquanto universidade para de fato avançar nesse sentido?
Eu acho que, assim, a gente tem uma fórmula, né? A fórmula, só que a gente vai descrever a posteriori essa fórmula. É após o acontecimento da formação. Se a gente lida com essa heterogeneidade com maior interesse, tentando dar conta dos sujeitos, né, particulares, singulares, que estão ali em contato com a gente vai ver uma fórmula surgir, né? Porque tem uma química ali, tem alguma coisa que se dá, que se formula. Importante a gente saber que ingredientes estão nessa fórmula. Alguns ingredientes a gente abandonar, porque eles podem ser... Ah, isso aqui não faz mal, não. Eu faço um pouquinho disso, então isso aqui não faz mal. Não, abandona os ingredientes inócuos. Vamos ficar só com os que alimentam mais fortemente nessa fórmula, né? Eu tenho um texto que diz que fala da receita, né? Questiona um pouco esse termo que os professores sempre querem... A gente critica os professores porque eles querem receita de bolo. Eles querem receita, né? Eles querem tudo pronto. Tem a ver com essa discussão aí da fórmula, né? É claro que vai ter uma receita. Mas quem cozinha sabe, né? Que as receitas são feitas, mas a gente sempre muda alguma coisinha, não bota uma porque não tem na geladeira naquele dia, então se substitui. Então, assim, fazer receitas, fazer fórmulas em constante dinamismo, né? A gente tem na dinamicidade do movimento histórico mesmo, do encontro com os sujeitos. Essa é a fórmula, que é uma não fórmula, na verdade. Não é uma fórmula previamente preconizada para todo o país, porque isso é impossível, era disso que eu estava falando um pouquinho, né? Mas é uma, certamente vai daí se depreender uma fórmula, né? A gente pode descrever a posteriori. Assim como a gente deve entender a linguagem, né? A linguagem, a gente não tem uma norma, a gente não tem alguma coisa que deve ser, a gente não está ensinando como se deve aprender a ortografia e tal, mas pode ser que novos elementos ortográficos estejam surgindo e a gente vai ter que dar conta disso. Novas formas de escrever estão aí, na ordem do dia, que a língua está se modificando, agora então com as novas tecnologias. Então, a gente observar isso, se interessar por isso, descrever criticamente o que está acontecendo ali, como linguagem, por exemplo, e aí continuar a falar, né? Continuar a formar, continuar a compreender os professores, continuar a ler os professores, que vão assim se tornar melhores, mais proximamente, mais propiciamente autores, e portanto vão escrever, como a Elizabeth destacou, que é tão importante essa escrita docente que seja publicada, não é uma escrita docente catártica, que ele vai escrever e fazer uma história daquele dia que aconteceu no calor da sala de aula e que é muito emocionante para qualquer professor, que um aluno chegue e diga que não sabe, o professor escute, e aí tá tudo bem, acabou, e ele nunca mais vai escrever nada, não, alguma coisa que ele esteja escrevendo, se pensando como um professor que é pesquisador de sua prática, um professor que reflete sobre sua prática, sim, que reflete, mas essa reflexão no paradigma, né, que a gente tem de formação de professores, que fala do professor reflexivo, não necessariamente se torna alguma coisa publicável, alguma coisa que vira elemento de troca entre pares, né, mas um professor que troca, um professor que ensina aos colegas e que aprende com os colegas, né, eu acho que seria por aí o que a universidade poderia fazer se ela aumentasse, né, intensificasse essa forma de compreensão. A gente tem algumas universidades no Brasil que nas suas implementações de políticas, quando são interpeladas pelo governo federal e que participam colaborativamente desses processos, né, com toda a responsabilidade, não é um colaborativo voluntário beneficente, nada disso, né, mas em atividades de extensão, tem muito empenho em estar atuando nas formações, a gente já tem alguns polos, alguns lugares no Brasil que têm tentado dar conta desses princípios. Outros não, né? Tem alguns lugares que ainda estão fazendo alguma coisa mais monológica e homogênea, que querem enfiar a goela abaixo mesmo o que deve ser a formação, que está na crença e que não é possível. Queria só fazer uma observação ainda sobre o que a Beth pontuou muito bem, sobre as políticas que aconteceram, que efetivamente tiveram um efeito, e para a gente ter muito cuidado com as avaliações que a gente vê, com as publicações dos resultados, que a gente só vê hoje um desmerecimento do que isso aconteceu, e enquanto isso, o que a gente está vendo é um silenciamento dessas políticas, na verdade, um desmantelamento. A gente teve, por exemplo, o PIBID, que é um projeto que atua na graduação, mas que acolhe também, interpela também os professores regentes. Os professores regentes passam a ser bolsistas e formadores dos meninos que estão na formação inicial, dos estudantes que estão na formação inicial. E o PIBID foi destruído, tentativa de destruição, e aí foi um movimento nacional importantíssimo que mostra a força dessa necessidade. A universidade já vê isso como uma demanda, mais do que uma demanda, uma necessidade. Aquilo se incorporou nas práticas dos professores universitários, já tinha uma história, né? Ele foi potencializado, multiplicado ao máximo, a gente viu só crescer, né? E aí com esse governo atual, a gente teve a interrupção disso e um movimento nacional de volta PIBID, que foi muito bonito de ver, e a gente teve o relançamento dessa política do PIBID, mas completamente desvirtuado, completamente empobrecido, explorando ao máximo o trabalho. As bolsas são divididas, você tem um número de alunos em sala de aula muito maior, você tem alunos não bolsistas que concorrem a quando os bolsistas estiverem saindo, né? Se por acaso vierem a sair, então eles ficam ali trabalhando junto, estudantes de graduação iguais, uns selecionados para serem bolsistas, outros para serem não bolsistas, concorrendo com seu colega, um espírito completamente difícil e que realmente é um desmantelamento do que a gente vinha tendo como bom. Para a gente avaliar as políticas, né? Avaliar o modo como elas se apresentam é muito importante. E avaliar também as avaliações, porque chegam os resultados, por exemplo, do PNAE, que o que eu mais vejo é, não serviu para nada. Os resultados, olha só como é que está a alfabetização. Mas que resultados são esses de alfabetização? Uma prova Brasil? E como que essas crianças, efetivamente, que estão na sala de aula, estão lendo diferentemente? Isso, aquelas avaliações avaliam o quê? Né? Para poder ser prova de que um processo de formação importante assim foi simplesmente inócuo, né? Não aconteceu nada ali.
Nós estamos indo para o final, eu vou sintetizar. Vamos falar de princípios. Dentro do contexto atual do Brasil, o principal princípio é que a universidade é o lugar de formação de professores, inicial e permanente. A universidade, tomando como princípio e responsabilidade, responsividade para a sociedade, que aqui é o lugar da formação de professores, inicial e permanente. E aqui também é o espaço privilegiado, porque aqui nós podemos consolidar um diálogo direto entre pares, entre professores da universidade e da escola básica, num país que nesse momento vive um silenciamento. E que esse silenciamento passa, sim, pelo cotidiano das redes de ensino e pela escola. Então, a universidade é o porta-voz. E a universidade também é que está gerando uma nova concepção implicada de pesquisa e de fazer formação de professores. Nós estamos nesse momento que é difícil, complexo, mas eu creio que a gente está gestando novo, com muita dor, mas estamos gestando novo. Mas que é importante pensar que o novo só está sendo gestado porque nós tivemos essas políticas com limites e possibilidades do pró-infantil, do pró-letramento, do PNAIC, que marcaram historicamente essa formação, com muito investimento financeiro e intelectual. Só estamos pensando novo a partir desse contexto histórico que, sim, foi potente e que não pode ser desmerecido como vem sendo.
Acrescentando ainda as políticas de distribuição de livros, né? PNLD e PNBE também tiveram um esvaziamento recente, né? A gente teve um silenciamento aí, e essa distribuição de livros, ela acompanha a política de formação de professores, com certeza. É muito importante dizer o que a Beth está dizendo, de que nós temos essa responsabilidade, que a universidade é o lugar de formação de professores, sim, irradiando para autorizar, fortalecer, empoderar os professores que estão nesse contato intenso com essa fonte, né, que é a universidade, esse contato dialógico, para que voltem para suas escolas e fortaleçam a escola. A gente quer que a escola, os profissionais dentro da escola, se fortaleçam e troquem, que tenha esse efeito, né, da formação vinda da universidade.
E um desses efeitos, eu aproveito para agradecer, nós fizemos 3 programas já sobre o FALE, discutindo formação de professores aqui na Rádio Web da UFPA, e nós já temos relatos, né, de redes de ensino das ilhas e dos interiores que estão usando esse programa em suas formações. E nós sabemos que para o contexto da região norte, o rádio é um potente meio de comunicação. Então, nós agradecemos a oportunidade. Muito obrigada.
Ficamos felizes de poder contribuir de alguma forma com esse trabalho e, de alguma forma, alcançar quem de fato precisa, né? Quem a comunidade possa ter acesso a esse conhecimento, a essas reflexões que vocês vêm fazendo aqui na UFPA, no Rio de Janeiro, não importa a região, mas que com certeza podem contribuir em diversos contextos. Muito obrigado, professora Ludmila Tomé de Andrade, professora Elizabeth Orofino, pela participação.
Obrigada a você. Foi muito bom.
Agradeço, então, mais uma vez a participação das nossas convidadas, professora Ludmila Tomé de Andrade e Elizabeth Orofino. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Fabrício Queiroz. A produção desse programa foi de Bruna Rocha e Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira. Supervisão e edição, Lissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é das professoras Aura Cristina Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.